Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, que fica localizado em Santo André. Estamos chegando aqui com a equipe toda postos. Lá na mesa de som, o nosso querido Rogério Dias, hoje fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na técnica, o Valdir Manetti. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi. E hoje, recebendo aqui com muito carinho, o nosso companheiro Ângelo Cerati. O Ângelo, para quem nós abrimos o microfone da ABC da Atlântica. Bom dia, Ângelo.
Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesta manhã de sábado.
Obrigado pela tua presença aqui hoje. O Ângelo, um companheiro trabalhador da Seara Espírita. Um grande companheiro nosso aqui, amigo aqui do Semeando a Boa Nova. Está com a gente aqui hoje para falar sobre a felicidade segundo o Espiritismo. Nós encontramos com alguma frequência pessoas que têm tudo para serem felizes e, no entanto, não são. E outras que têm uma vida cheia de dificuldades, mas que, na essência, se consideram e são felizes. No programa de hoje, nós iremos analisar essa questão de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Ângelo, nós encontramos muitas pessoas que não têm quase nada. Trabalham muito para se manterem, enfrentam várias dificuldades e se consideram felizes. Outras que têm praticamente tudo, materialmente falando, e não se sentem felizes. Por que acontece isso, hein, Ângelo?
Porque a felicidade, ela não depende da quantidade de coisas que a pessoa consegue juntar durante a vida. A felicidade é um estado de espírito, no qual a criatura que trabalhou intimamente e tem as percepções das realidades, das coisas espirituais, mesmo com poucos bens, com muitas dificuldades, sabendo enxergar a beleza, a alegria das coisas, ela pode ser feliz profundamente. E às vezes a pessoa que é abastecida pelas coisas materiais, preocupada com tantos problemas, se deixa levar pelas fantasias e ilusões da matéria, e muitas vezes assim não se sente feliz. O materialismo a absorve. Ela deixa, assim, de perceber e de sentir a sua essência divina. E toda vez que nos afastamos da nossa essência divina, essência espiritual, já nos começamos a sentir entristecidos, infelicitados, acabunhados, enfim. A realidade espiritual é o que traz realmente a verdadeira felicidade. A pessoa, portanto, pode ter poucos bens, ter que trabalhar muito, suar o rosto, mas se faz com amor, com alegria e com consciência espiritual, ela, sem dúvida, sim, pode se considerar e se sentir muito mais feliz.
Quer dizer, vai tudo depender de um estado de sensação própria, da minha forma de viver, da forma com que a pessoa vive, para que ela possa ser ou não feliz, é isso, Ângelo?
Exatamente, né? A realidade espiritual, o ser espiritual, é o ser que realmente importa. E quando ele vive conforme as leis de Deus, obedece às leis de Deus, que manda amar, que manda trabalhar, que manda respeitar, perdoar, ela sim é feliz. Uhum. Porque esta lei responde com o pagamento da felicidade para aquele que age dentro das leis do bem, que são as leis de Deus. Ao passo que quando vivemos só as leis humanas, ou só a realidade humana, esquecendo essas leis divinas e nos preocupamos apenas com os códigos humanos ou com as necessidades humanas, naturalmente nos afastamos, mesmo que sem perceber ou sem intenção, desta realidade, desse contato espiritual que é a nossa essência. Uhum. E, portanto, a felicidade também vai se esfriando até desaparecer.
Hélio Delanossi, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio. Por que o homem parece que sempre busca a felicidade, hein, Hélio? Na sua essência, sempre está procurando ser feliz. Ah, eu não consigo ser feliz. E é comum a gente ouvir as pessoas dizerem isso. Ah, eu não consigo ser feliz. Mas está sempre buscando a felicidade. Por que isso, Hélio? Tem uma busca incessante por felicidade. Por quem, Hélio?
É, nós, até por uma questão de instinto, né? Lá na origem da nossa origem material, né, na vida material e também da vida espiritual, enfim, nós buscamos sempre o conforto, buscamos sempre o melhor, nos sentir bem. Essa é uma condição. O próprio animal faz isso, né? Ele busca sempre uma posição de conforto, e onde ele se sente feliz. Essa felicidade é uma palavra muito ampla, né? Ela envolve uma série de coisas, porque o que me torna feliz não pode não tornar o Sérgio feliz, né? Não tornar você feliz. Eu posso estar feliz porque fui no teatro, né? E o Ângelo pode detestar teatro, né? Falar, não, eu não quero ir no teatro, eu quero ir para Santos, quero ir para a praia, né? Quer dizer, então, ou eu quero ler um livro, né? Eu prefiro ler um livro. Ah, eu só fico feliz se eu viajar para Roma, eu quero visitar as ruínas romanas, enfim, né, essas coisas. Então, essa felicidade, essa questão dessa felicidade íntima, ela muda de pessoa para pessoa, né? É por isso que Jesus fala, inclusive, no seu evangelho, ele fala, as causas pelas quais nós ficamos felizes são diversas de umas pessoas para as outras, porém, as de sofrimento são iguais para todos, né? Sofrer é igual. Então, por isso que nós nunca podemos dizer que não sabemos, quando nós não fazemos, não sabemos que fizemos alguém sofrer, porque sofremos pelas mesmas causas, mas não somos felizes pelas mesmas causas, né? Ser feliz são causas diferentes. Sofrimento, as causas são idênticas. Então, para fugir do sofrimento, na verdade, o que a gente procura fugir é do sofrimento. Essa é a tendência. Para não sofrer, eu não quero sofrer. Então, com isso você está buscando a felicidade, né? Essa busca da felicidade, então, é entre o quê? A fugir do sofrimento. O que nos faz sofrer hoje, né? É a ansiedade, a falta, a possibilidade de nós sentirmos fome, não temos o que comer, por exemplo, né? A possibilidade de nós não termos de sentir frio ou de sentir dor, lá na sua essência, na sua base. Nós fugimos disso. Qualquer coisa, no primeiro momento, que nos tira a fome e nos tira o frio, né? E nos tira a dor, já é motivo de felicidade, no primeiro momento. Daí para frente, então, começa. As coisas são pessoais de umas pessoas para as outras. Nós fugimos, na verdade, da dor, né?
Muito bem. Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina codificada por Allan Kardec e o Espiritismo. Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a felicidade segundo o Espiritismo. Nosso convidado de hoje, Ângelo Cerati. Ângelo, nós estamos falando aqui sobre a felicidade, e você fez aí uma explicação muito interessante para a gente, o Hélio também, mas parece que as duas convergem para o mesmo local, a questão da vida sem o materialismo, a vida desmaterializada, vamos chamar assim. Será que se a gente considerasse que as pessoas fossem menos materialistas, elas seriam mais felizes, Ângelo?
Teoricamente sim, né? O materialismo é uma das filosofias que surgiu lá na Índia, lá por volta de 6 mil anos atrás. Às vezes a gente pensa que o materialismo é uma coisa moderna, mas é uma das filosofias que nasceu justamente num dos povos mais espiritualizados da humanidade. Entretanto, ele vinha justamente para romper os laços com o nosso elo espiritual e dizer que essa coisa de espírito não existe, que nós somos o nosso cérebro, que nós somos o nosso corpo físico, e o que importa é tudo que se relaciona com o corpo físico e com a existência aqui na Terra. Então a felicidade se tornou uma coisa de necessidade imediata. Felicidade para o materialista tem a ver com prazer. Então o chamado hedonismo, o prazer sensual de natureza material, se tornou mais importante do que aquele prazer de natureza espiritual, mais vinculado ao amor, à caridade, ao benfazer. Esse amor, esse sentimento de felicidade é perene. As coisas relacionadas ao espírito permanecem sempre conosco. Uma vez que você pratica uma ação de bem, você sente imediatamente no seu coração uma felicidade que nada no mundo pode tirar de você. Te dá uma alegria espiritual que, lógico, você não precisa externar. Porque se você fizer assim, colocar para fora, mostrar, olha, eu fiz o bem, que alegria, as pessoas, você vai aparecer assim como um orgulhoso, uma pessoa vaidosa. Ao passo que quando você faz realmente com interesse de verdadeira solidariedade, sem querer aparecer, essa felicidade permanece convosco, sempre no seu coração. Ao passo que as coisas materiais nos dão uma felicidade, sem dúvida. O Hélio disse das necessidades básicas. A falta dessas necessidades básicas são realmente a infelicidade do ser humano. Mas as coisas básicas são essenciais. Ganhadas elas, nós começamos a ter outras necessidades que nunca param. E essas já são mais fictícias. E conforme a posição da pessoa, o seu desenvolvimento intelectual, ele sempre há de criar novas necessidades. É a questão do progresso. Mas se baseia só nas coisas materiais, só nas ânsias materiais, este prazer, esta felicidade é fugaz. Conseguida uma coisa, ela vai ter uma satisfação momentânea, mas logo após vai perder essa satisfação e a infelicidade vai retomar. Ela compra um carro novo, se sente feliz pela aquela posse, por aquela possibilidade, mas a partir de um certo momento o carro novo se torna velho, surge um mais bonito e aquilo já não lhe causa mais felicidade. Então, pegando as coisas materiais, se amparando nas coisas materiais que produzem uma felicidade muito efêmera, a pessoa sempre vai estar ansiosa, sempre na busca de coisas novas. E a televisão, a publicidade, a mídia, sempre inventando novas normas de felicidade para a criatura que nunca a satisfazem, produzindo sempre um vazio interior. Portanto, somente as coisas do espírito é que podem trazer total completude para a criatura. A felicidade, que é viver bem, ter a consciência em paz, trabalhar honestamente, ser agradável e receber a alegria de viver, de fazer, de enxergar, de ajudar, enfim, as coisas realmente que Deus colocou na vida para que as criaturas se edifiquem e vivam em paz.
Quer dizer, Ângelo, pelo que você está falando, Ângelo, as pessoas que levam uma vida mais espiritualizada, mais voltada para o entendimento das coisas da natureza, das coisas divinas, essas pessoas vivem uma situação, vamos dizer assim, de constância no bem-estar. E isso é que dá a sensação de felicidade. É isso mesmo, Ângelo?
Exatamente, né? A pessoa, às vezes, não precisa ter, teoricamente, né, a teoria do conhecimento espiritual. Se ela já pratica a lei de Deus, mesmo na sua simplicidade, às vezes a gente vai ao campo e encontra aquelas pessoas despossuídas de conhecimento, semi-alfabetizadas apenas, e que se sentem felizes no contato com as suas plantas, trabalhando a sua horta, regando as suas flores, porque através da natureza elas entram em contato com a essência divina. E é essa essência divina que está dentro de todos nós que faz a criatura feliz. A partir do momento que a criatura só vive a materialidade, só pensa no dinheiro, só se preocupa com o seu status, ela perde essa essência, perde o contato com o belo, com as realidades e a profundidade de Deus que está em todas as coisas. Não enxerga mais o sorriso de uma criança, nem a sabedoria nos olhos de uma pessoa idosa, nem vê, às vezes, as rugas que aparecem na companheira, no companheiro, que traçaram uma vida juntas, lutando para criar os filhos, educá-los, para criar uma condição social adequada, e perdeu, muitas vezes, a oportunidade de ser feliz. É muito comum ver e ouvir as pessoas dizer: eu era feliz e não sabia. Por que não sabia? Porque não prestou atenção, não percebeu que já era feliz. Portanto, a maioria de nós, se prestar um mínimo de atenção agora, observará que tem a felicidade já em mãos. Pode não estar tudo como a gente deseja, pode não ser tudo exatamente como a gente sonha, mas já temos a felicidade em nossas mãos.
Nós estamos recebendo aqui uma pergunta de uma pessoa aqui do município de Santo André. E eu não vou citar o nome até por uma razão bastante óbvia, né? Porque é uma situação bastante própria, particular da pessoa. Mas ela deve se encaixar na situação de muitos ouvintes que estão aí na nossa audiência. E por isso, Hélio Della Nossa, eu pedia que você respondesse para esse nosso companheiro. Um abração para ele que está ligando aqui. Olha só, ele disse que ele era uma pessoa que possuiu bastante recursos materiais, tem nível superior e agora está aposentado. No momento difícil que ele está passando agora, ninguém apoia ele. É uma fase difícil, porque ele diz assim: era, depois que eu trabalhei tanto, tenho recursos materiais, recursos, né, de todas as naturezas materiais, uma vida tranquila, e agora é um momento difícil, está aposentado e tem muita dificuldade. A pergunta dele é a seguinte: será que essas dificuldades atuais, depois de uma vida honesta, trabalhadora, tem a ver com o passado dele? Será que essas dificuldades têm a ver com o passado e não com essa vida que ele levou tão boa materialmente?
Puxa vida, né? É interessante o caso do amigo. Como o Turibio disse, ele se encaixa realmente sobre a maioria das pessoas. É que nós não percebemos o seguinte, que tudo tem um começo, meio e um fim. Uma viagem que você vai fazer. Você tem um momento em que você começa a viagem, e o momento em que você vive essa viagem, e na hora que você vai terminar essa viagem, você vai começar um novo dia, um novo local. É, dentro do dia a dia nosso é assim. E nós não acreditamos que a vida também ela seja dessa maneira, a vida na matéria seja dessa maneira. Às vezes nós nos recusamos a fazer isso voluntariamente, a tomar essas atitudes voluntariamente, e a vida acaba nos cobrando isso de uma forma indireta, forçando com que a gente faça isso. Veja, no momento em que ele teve necessidade de ter as coisas, ele teve, né? Ele teve essas coisas todas, pelo que ele nos diz aí, e as pessoas sempre tiveram. A vida nos provê dessas coisas. As pessoas, até quando nós chegamos ao mundo, o mundo nos provê de assistência. As pessoas nos assistem e nas nossas necessidades até os 10, 15, 16 anos de idade, todo mundo nos provê, todo mundo nos apoia, a família, a sociedade está pronta para nos dar, nos calçar daquilo que nós precisamos para poder levar a nossa vida adulta, vamos dizer assim. Depois que você passa a vida adulta, você consegue as coisas, cria os filhos, faz o que precisa ser feito, e chega um momento em que esses filhos já crescem, vão ter sua vida própria, e nós começamos o processo de nos desligar, né? Um processo de desligar da matéria, um processo normal que vamos caminhando para desligar. Então vamos precisando de menos coisas materiais. Não tem por que a gente continuar acumulando coisas, como o Anjo estava bem falando agora há pouco, acumulando coisas que nós não vamos precisar mais daí para frente. O processo normal é começarmos a nos desligar dessas coisas, de tudo aquilo que é material, aquilo que é excesso principalmente, que não há mais necessidade não vamos precisar disso mais, e nós vamos assim, vamos ter uma partida tranquila. Quando chegar o momento nós partimos aqui do planeta, partimos tranquilamente. Quanto menos nós possuímos de coisas, menos preocupações materiais tivermos, melhor será o nosso desligamento, a nossa partida daqui, lá no fim da nossa jornada aqui. Isso acontece com as pessoas não querem sair da frente, como eu costumo falar. Elas insistem em ficar na frente dos processos quando elas têm que abrir esses passos para os mais jovens, né? Para aqueles que vão realmente tocar ou trocar o processo para frente, né? Então se nós notarmos o caso dele, é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa feliz, essa pessoa, porque ela diz, porque ele, no momento em que ele precisou, ele teve. É, hoje naturalmente ele precisa, não sei, provavelmente a gente precisa mais de afeto, de atenção, das pessoas procurarem, falarem com ele. Eu acho que é isso que eu sinto que ele, na pergunta dele, que ele não tem é isso, não é bens materiais que ele não tem, ele não tem essa, as pessoas buscando ele, é isso?
Até porque ele fala que ninguém o apoia.
Então é onde nós tínhamos que estar nesse momento. Muito pelo contrário, nós tínhamos que estar no porque até eu estou nessa fase que ele deve estar, ou eu que vivo hoje também. A minha fase, mas hoje eu entendo que a minha fase agora é de apoio e não de ser apoiado, né? É de ficar em condições de apoiar aqueles que estão fazendo, aqueles que deveriam estar e deverão estar fazendo. É ficar na fase, no momento de apoio e não de ser apoiado, porque eu não preciso mais de apoio para nada agora. Agora eu preciso de apoiar, né? Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acumulei, não de bens materiais, mas inclusive de bens culturais, né? de conhecimentos, porque eu posso apoiar os outros que estão fazendo, porque logo vai chegar o momento de eu partir. Não tem por que eu continuar estando à frente das coisas, impedindo que os outros cheguem, né? Você queria falar com você tá?
Não, eu só estava dando risada aqui da tua colocação, mas voltando um pouquinho na questão do aspecto material da pergunta, né, que o nosso amigo está fazendo, talvez essa situação que ele esteja passando é a situação de boa parte das pessoas hoje em dia. Ainda anteontem eu estava conversando com um amigo, e um amigo está vivendo uma situação de crise financeira, e chegou a me confessar que começou já até a faltar comida na mesa. Então essa situação de dificuldade, de crise, é uma situação mundial. E aí a gente começa a tentar encontrar responsáveis, né? Ah, é karma, é problema de outra vida ou qualquer coisa assim. mas a gente nunca pensa que é uma oportunidade de aprendizado. É a oportunidade de a gente aprender a viver com menos. Porque tem pessoas que têm os bens materiais e sempre querem mais. O sujeito tem uma BMW e fala, eu sou infeliz porque eu queria ter uma Ferrari. Né? E a gente não fala assim, poxa vida, eu tenho uma BMW, não, uma Brasília meio velha, e estou feliz porque, graças a Deus, eu tenho um carro para...
Não preciso andar a pé.
Não preciso andar a pé. Então, esse momento de crise, e todo momento de crise, é o momento do aprendizado. É o momento da gente tirar dessa situação o que existe de melhor. Seja ter paciência de esperar as coisas acontecerem, seja resignação diante das dificuldades financeiras que nós todos enfrentamos, seja a compreensão desse movimento de vai para um lado, vai para o outro. Hoje em dia, quantas pessoas estão agora preocupadas com o seu próprio emprego, né? De repente é o momento de aprender que a gente não precisa se preocupar, não deve se preocupar, porque cada dia tem o seu momento. E mesmo que amanhã nos faltar o emprego, de alguma maneira a gente vai, pela misericórdia divina, nós vamos receber aquilo que a gente tem. Volta aí a questão da fé que já foi falada aqui. A fé é essa crença, é essa certeza de que o Pai está sempre no comando e que Ele sempre vai dar para nós exatamente aquilo que a gente precisa naquele instante.
Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Ângelo Donizete Cerati, nosso grande companheiro da Seara Espírito, Ângelo, que está falando sobre esse tema tão importante para a gente. Ângelo, afinal de contas, é possível alguém ser feliz no mundo de hoje, Ângelo? É possível nesse mundo atual?
Sem dúvida, né? O mundo tem, nos dá a oportunidade de vivermos e sentirmos a felicidade. Evidentemente que a felicidade, para nós, ela é relativa. Até como aqui já foi colocado, o que faz um feliz, às vezes não faz o outro feliz. A felicidade é uma questão íntima da criatura. Cada um sente ela conforme as suas próprias conquistas, a sua própria busca. Mas, de maneira geral, todos nós podemos sentir a felicidade. Talvez não consigamos ser felizes o tempo todo, porque a vida apresenta seus problemas. A saúde, às vezes, vai embora. Pode ser por alguns momentos, mas pode ser de maneira mais prolongada. A perda de um ente querido. Todas essas coisas, às vezes, evidentemente, os problemas que surgem, atrapalham a nossa sensação de alegria de viver. Mas, passado o transe da provação, é natural que retomemos a vida, o carro da existência, e levemos novamente a sentir a alegria de viver. Uma pessoa saudável espiritualmente, ela sente alegria por viver. Principalmente quem estuda a doutrina espírita, ela tem motivos ainda maiores para sentir alegria. Porque sabe que os problemas, as dificuldades, a perda de entes queridos, são provações naturais. A perda de um ente querido não é uma perda, é apenas uma transferência de um ser para a realidade espiritual, que nós podemos manter contato através da mediunidade, do encontro espiritual, da sensação de vivência com esta criatura que foi para a vida espiritual. E os problemas materiais vão e vêm, e a gente continua lutando, trabalhando com a graça de Deus. Aprender a enxergar a mão de Deus sempre em todas as coisas e o seu amparo. Isso são propostas de felicidade para a criatura. A viver de maneira corretamente para evitar causas de sofrimento e agir sempre pensando em Deus para que a felicidade tome conta do nosso coração.
Ângelo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que o Espiritismo, a doutrina espírita, como é que ela define a felicidade, hein, Ângelo? Já que ela é tão não material, né? Muito mais espiritual. Como é que nós definimos no Espiritismo a felicidade?
Felicidade é consciência tranquila para o Espiritismo. A posse das coisas necessárias, né, dos elementos necessários para a vida física, a alimentação, a vestimenta, as coisas mais básicas, e a consciência tranquila. A criatura só tem a consciência tranquila quando ela vive as leis de Deus, quando ela obedece aquilo que está gravado na sua consciência, a lei de amor, em toda a sua essência, como ensinou-nos Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós, amar em primeira instância, porque a pessoa que ama, ela é feliz. ela sente os pés leves. Naturalmente, o seu corpo, que é estruturado de forma neurológica, a responder à força do amor. O seu corpo produz sensação agradável, as células se dividem de maneira mais saudável, o quimismo cerebral, a química cerebral, as sinapses, produzem sensações de felicidade na criatura. Portanto, o Espiritismo nos ensina a ter uma consciência reta e a alcançar a felicidade através do trabalho justo, da vivência do bem e do amor ao próximo.
Sérgio, queria falar, Sérgio?
Mesmo porque existe uma questão. O Espiritismo nos ensina que a vida continua, que nós não morremos. Agora, só que quando nós passarmos lá para o outro lado, não vai ter bem material. Então, se eu prendo a minha felicidade à posse dos bens materiais, como é que vai acontecer? Como é que vai ser lá do outro lado? Eu vou ser infeliz lá do outro lado porque eu não posso ter um carro, não posso ter uma casa, não posso comer do bom e do melhor? Eu tenho exatamente que me preparar para isso que o Ângelo falou, para ter a consciência tranquila, porque essa efetivamente é a verdadeira felicidade. E é a felicidade que nós vamos encontrar lá do outro lado, quando nós não mais vamos ter uma casa maravilhosa, quando nós não mais teremos um carro do ano ou qualquer coisa assim.
Mas é curioso, o Hélio queria falar alguma coisa, Hélio? Eu queria fazer um comentário aqui, só dizendo que apesar de tudo isso, a gente sempre procura querer mais coisas materiais, né?
Mas é natural, né? É natural, porque a vida aqui no planeta, no encarnado, Paulo já fala numa de suas epístolas, que viver no mundo sem ser do mundo. Esse é o grande desafio. O desafio maior nosso é saber que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos de passagem aqui pelo mundo, né? No momento em que nós entendemos que nós somos de passagem aqui pelo mundo, mas nós não somos aqui no mundo, nossa vida, a vida real não é a material, e sim é a espiritual, como o Ângelo está bem nos dizendo aí, nós vamos entender o seguinte, que nós somos assim usufrutuários, nós usamos, usufruímos das coisas que estão aqui no planeta, na nossa passagem por aqui. Mas como nós vamos embora daqui, nós não vamos ficar aqui, então nós não podemos imaginar que essas coisas que nós usamos, que sejam nossas. Elas não são nossas, apenas nós as usamos. É como se estivéssemos num hotel, passando o fim de semana num hotel. Quer dizer, a cama está à nossa disposição, o criado mudo está lá, a televisão está lá, né? A água, enfim, está tudo lá no hotel, mas não é nosso aqui. Nós estamos usufruindo. No momento em que nós, vai chegar o domingo, nós vamos voltar, acabou o fim de semana, nós vamos deixar aquelas coisas lá. E nós temos que deixar eles isso com satisfação, não podemos ficar tristes, né? Porque vamos deixar a cama lá do hotel, a coisa. Não, aquilo alguém vai vir e vai usar. Quanto mais despreendidos nós formos das coisas materiais, como hoje está nos dizendo aí, o Sérgio também disse, melhor, mais felizes nós seremos. Ou seja, amanhã eu vou embora, essas coisas vão ficar aqui, não são minhas, é do hotel, né? Alguém vai usar essas coisas, não sou mais eu que vou usar. Então, quanto mais boa vontade você deixar isso, mais feliz você será. Você imagina o seguinte, se nós caminhamos naturalmente por uma passagem aqui pelo planeta, não sabemos quanto tempo é esse momento, nós ficaremos aqui. Mas, via de regra, nós sabemos que com a idade, aqueles que conseguem ficar aqui mais que 70, 80 anos, assim, ele sabe que ele vai se aproximando do momento da sua partida. E como diz a minha avó, caixão não tem gaveta, né? Quer dizer, nós não vamos carregar nada do que é material. Quanto mais nós temos o quê? Que ir nos desprendendo dessas coisas, todos os dias desprendendo. Quem é mais inteligente, vamos chamar assim, né, entre aspas, aquele que é mais esperto, né, mais vivo, ele se desprende todos os dias, porque não sabemos qual é o dia, né? Todos sabemos, estou usando uma bicicleta, estou usando um carro, estou usando uma casa, a minha responsabilidade aqui no planeta faz com que eu precise de ter um avião, ou de andar de avião, faz com que eu tenha que ter uma casa grande, enfim, mas isso tudo está ligado à sua responsabilidade aqui no planeta, à sua função aqui no planeta. Não é seu, não é aquilo, não lhe pertence. Você precisa daquilo para exercer a sua atividade. E essa atividade, você vai sabendo que você não é seu, mais feliz você será, porque você está pronto para deixar para que outras pessoas utilizem quando você partir, né?
Sérgio, tem uma frase que diz que todo dia a gente precisa mostrar para o dinheiro e para os bens materiais quem é que manda em quem. Porque quando você deixa que os bens materiais começam a mandar em você, aí você se transforma numa pessoa
infeliz. Tem alguma
feliz.
Coisa errada, né?
É infeliz. Ela vai ter que deixar, né? Ela sabe disso, né?
Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha para você, Ângelo. Eu fiz um comentário aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. Por que que as pessoas, mesmo sabendo, tendo a sensação de que precisam se desapegar das coisas materiais, por que que, mesmo assim, em geral, sempre nós queremos ter mais, possuir mais? Você explica isso pra gente depois, no nosso retorno. Nós vamos voltar já já.